Bola em jogo para você ligado na Fapcom. Começam as emoções de falta de terça para você.
Fala, jovem! Jovem menino, jovem menina. Edição 02 do Falta de Terça no ar aqui na Fapcom. 6h15 em São Paulo. E aí, Gui, tudo bem?
Boa noite, Rafa. Boa noite, ouvintes da Fapcom, alunos, não alunos. Tudo bem, Rafa? Com você tá bem?
Tudo bem, eu sou o Rafa, o pessoal já sabe, não precisa apresentar. Tá tudo animado? Certo, tô animado, tô feliz. Começamos bem mais um programa com visitas novas hoje, Gui.
Ah, temos um convidado muito especial. Muito especial. A gente especial, fez aqui um breve perfil sobre ele. A gente pode começar falando... Não vou falar o nome, vamos falar idiomas que ele fala. Rafael, quais são?
Vamos lá. Ele fala portunhol.
E romeno também.
Nossa, que
fofo. Os hobbies dele é assistir futebol, jogar bola, ler e passear a cavalo. Mentira.
Vem, ó,
o
pôr do sol na praia.
Signo dele é Sagitário, faz aniversário dia 25 de novembro, junto
mesmo
com o
Rafael. Mesmo dia de aniversário? Poxa vida.
Tô sobrando. Tem um apelido de Wes Lindinho. Bom, a gente vai perguntar por que depois. E de Wes Safadão.
Então qual que será que é o nome dele, então?
Eu chuto que seja Wesley. É o seu nome mesmo? Wesley Neto?
Pô, vocês aceitaram, cara.
Pô,
muito bem.
Muito bem.
Uma salva de palmas pro Wesley Neto, gente.
Muito bem, já demos uma salva de palmas aqui.
Tudo bem, Wesley?
Opa, tudo certo. Um prazer aí participar com vocês do programa. Tamo aí, o que vocês mandarem, a gente tá falando.
Demorou. Vamos falar sobre o que hoje, Rafa?
Vamos falar sobre muita coisa. Se a Nossa estivesse aqui, seria só isso. Bom, vamos falar do Paulistão. Tivemos mais uma rodada difícil para alguns times verdes do campeonato. Vamos falar sobre o Fla-Flu no estádio do Pacaembu. Teremos os nossos quadros, que já são tradição desde o primeiro programa, que é o Repeteco, que é o Momento do Vale e a cornetada que você manda. Falaremos do Fapcom Champions League, falaremos de corrida, falaremos tudo que tiver de bom para falar.
Rafa, posso dar um destaque?
Pode.
Meu destaque de hoje é um destaque meio tenso. O vice-presidente do Corinthians, o André Luiz de Oliveira, conhecido como André Negão, ele foi preso hoje de manhã, uma operação da Polícia Federal, por porte ilegal de arma. Seria cômico não fosse trágico.
Porte ilegal de arma?
Certo, sim. A Polícia Federal foi até a casa dele, porque ele tinha que prestar depoimento, porque a Arena Corinthians foi ligada à Operação Lava Jato, que está na 26ª etapa já. E algum desvio da Odebrecht estava sendo investigado. A Polícia Federal foi até a casa do André Negão para... levá-lo para fazer depoimento em Curitiba e encontraram uma arma lá. Ele nem viajou para Curitiba, ele tá detido em São Paulo.
Poxa vida.
Ele é vice-presidente do Corinthians.
Olha só, tá vendo? Depois se a gente fala alguma coisa, vão brigar com a gente. Então eu não vou falar nada, eu fico em paz.
Só para falar, uma nota oficial do Corinthians, entre outras coisas que tinha na nota oficial, que era enorme, o Corinthians disse que quaisquer irregularidades ou desvios de conduta constatados por autoridades ou não serão devidamente apurados e a instituição tomará todas as providências a si cabíveis para punir os responsáveis, bem como diligenciar para que todos os prejuízos causados ao clube e à Arena Corinthians sejam ressarcidos.
É, vamos ver o que vai acontecer nesse imbróglio, né? Vamos falar assim, né? É complicado. Complicado essas coisas. Vamos falar de futebol, vamos falar de coisa boa. Vamos falar do Paulistão, Guigui?
Vamos falar do Paulistão, com a ajuda aqui também do Wesley. Vamos começar pelo Corinthians?
Pode ser. Qual time você torce, Wesley?
Cara, eu fui corintiano, assim, por muito tempo, assim, tipo, de acompanhar todos os jogos e tudo mais. Mas depois que eu comecei a trabalhar um pouco mais com a coisa, assim, eu parei um pouco e tal. Eu acompanho mais de longe.
Deixou o Corinthians?
Cara, eu ainda torço um pouquinho, assim. Quando perde, ainda passo raiva, né? Mas a gente acompanha um pouco mais distante agora.
Já tá se preparando pra falar como jornalista já, você percebeu, né?
Já ia falar que ele melhorou já, deixar o Corinthians, mas ainda ficou um pouquinho. Mas tudo bem. Vai chegando lá.
Bom, o Corinthians, na rodada de fim de semana, ele ganhou, goleou o Linense dentro de casa, da Arena Corinthians. 4-0, dois gols do Romero, um gol do Balbuena, outro gol do Edilson. Corinthians, que é líder do seu grupo e líder geral também, não encontrou nenhuma dificuldade, poupou alguns jogadores.
É, também o Linense vai só ganhar do Palmeiras só, né? Não é possível.
Não é possível. Hoje em dia, né? Quem não tá ganhando do Palmeiras? Mas eu confesso que foi um jogo tranquilo pro Corinthians, sem sustos. A torcida compareceu, como sempre. O que você tem a dizer do seu ex-time? Ou seu ex-quase ex-time, Wesley?
A gente só tá tendo um relacionamento meio distante aí, mas ainda existe alguma coisa ali, né?
Alguma coisa ainda acontece no seu coração.
Exatamente. Né? Mas, enfim, é impressionante o padrão que o Tite dá pra esse time, né? Entra jogador, sai jogador, vendem praticamente metade do time. E o time continua apresentando, assim, taticamente as mesmas opções. Você vê o posicionamento defensivo, principalmente, do Corinthians. É uma coisa impressionante, né? Não tem falhas.
Pra mim, é o mais forte que tem ali no sistema tático do Tite é essa consistência defensiva.
Exatamente. E quando o Gil saiu, muita gente falou, pô, acabou o sistema defensivo do Corinthians. E não. tem as opções agora, tem o Balbuena que tá chegando agora, e consegue manter o mesmo nível, né? E o ataque é uma coisa que tá sofrendo um pouco agora, nesse momento, claro. Muitos jogadores novos, muitos jogadores que estão se conhecendo, mas é questão de prática, né? De tempo, de treino e de entrosamento. Logo mais o Corinthians vai conseguir chegar naquele desempenho do segundo semestre do ano passado.
É, aí é que tá, né? Que é engraçado que o pessoal fala que tem que contratar, tem que chamar jogadores. O time do Corinthians troca, só que o Tite consegue fazer o time voltar ao padrão que tinha antes, hein?
Se você for ver o elenco do Corinthians, não é essas coisas. Pegar jogador por jogador, assim, com outros clubes do Brasil, que estão disputando Libertadores, inclusive.
É, semana passada ele teve cornetado aqui por causa do Rodriguinho, que não queria o Rodriguinho.
E o Rodriguinho não é nem tão bom jogador assim, na minha opinião.
É, engraçado que a gente vê, por exemplo, agora a lista da seleção brasileira, jogadores do Corinthians, né?
Sim.
Não estão lá. Falam do Cássio, falam do Fagner, mas se você for ver, são as únicas duas opções também.
Sim, nem se cogita muito outros jogadores que possam.
Exatamente,
ir.
É o nível abaixo dos que estavam ano passado, sem dúvida nenhuma. Mas tá apresentando futebol.
Tem o Elias que tá machucado, que provavelmente poderia ir pra seleção.
Exatamente. É um cara que o Dunga gosta, um cara que o Dunga sempre coloca como titular. Talvez volte depois que recupere dessa lesão por aí, né?
Sim, sim.
Tá certo. Ó, antes de passarmos pro São Paulo, a Letícia... Letícia Ribeira?
Letícia Ribeira.
Último semestre de JO, manda...
Um amorzinho.
Pede um abraço pro time mais humilde do Facom Champions League, as Minas FC.
Um abraço.
Muito bem, um abraço pra vocês. Muito bem. Imagina o menos humilde, a gente já sabe quem é, né? Que
sim,
é o Espartanos, né?
Espartanos.
Muito longe de ser humilde, mas tudo bem. Vamos seguindo. São Paulo, olha, teve o clássico com o Flamengo Fluminense no Pacaembu, vamos falar já. Mas de... Acho que o jogo do São Paulo acabou sendo um pouco mais legal porque o Ituano empatou, né? Mas
sim.
Foi um joguinho difícil também, São Paulo e Ituano, hein?
Bom, o São Paulo, ele vive uma... Dos quatro grandes, assim, apesar do Palmeiras também estar numa fase complicada, o São Paulo é que tem a maior crise, assim, vamos colocar. Mas o São Paulo, ele até que não jogou mal, jogou bem. O Ganso, mais uma vez, marcando o gol, tá na sua melhor fase com a camisa do São Paulo, vestindo a camisa 10.
Ele faz, ele perde. Ah, tá,
ele faz, ele perde. Mas o São Paulo parece que vive até um momento de má sorte. Eu não consigo explicar. Joga bem, jogou bem contra o River, por exemplo. Foi um jogo que marcou, que o time jogou muito bem e não ganhou.
Contra o Rilianos também.
Contra o Rilianos também. E, não sei, é muito mais aquela coisa de inferno astral, vamos colocar assim, do time de São Paulo. Não dá pra explicar muito. Tem um bom elenco, joga razoavelmente bem e não consegue vencer.
Será que é problema com técnico estrangeiro?
Também, porque o Balsa está se adaptando realmente ao futebol brasileiro, né? É, até essa filosofia de trocar muito o jogador, uma coisa que é normal na Argentina, eles usam o elenco para isso, aqui já é muito questionado. A gente já vê que quando o São Paulo não repete o time, e não repetiu praticamente durante esse ano, só o Denis continua como titular, o pessoal caiu em cima, o pessoal reclamou. Só que é uma questão de adaptação completa, né? Não é só do Balsa, né? O time também precisa se adaptar à filosofia dele, e é uma questão de também treinamento, também precisa... conversar com os jogadores precisam entender o que o Balsa quer, e oscila muito, né, o que o Gui falou é verdade, tipo, muitos jogos o São Paulo jogou pra ganhar, jogou até pra golear, e a bola não entrou.
Pois é.
E alguns jogos jogou absolutamente nada e perdeu, classicamente não conseguiu empatar, tipo, conseguiu arrancar nem um empate em algumas situações.
Você acha que vão ter paciência com o Balsa?
Eu acho difícil, eu acho que aí maio, junho, continua perdendo, eu acho que não vai dar pro Balsa. Infelizmente assim, né, cara?
Aqui deveria... é muito imediatista, né?
Exatamente, deveria dar um tempo, principalmente porque é um técnico bicampeão da Libertadores, né, cara? Não é qualquer técnico.
Pois é, mas aqui a torcida vai muito pelo resultado, né?
Exatamente.
Se não passar na segunda fase da Libertadores, já vai ser difícil pro Balsa, já. Bom, vamos falar do Santos primeiro?
Sim, depois do Santos. O Santos, na verdade, ele é o único que não vai jogar esse meio de semana por conta daquela rodada que foi adiada a pedido da diretoria.
Antecipada, né?
Antecipada. Muito obrigado, Rafael.
Ah, de nada.
Foi antecipada por conta do pedido, por causa dos jogadores que vão pra seleção e tudo mais. Mas o Santos, ele jogou no fim de semana contra o Rio Claro, ele empatou em 0-0, um joguinho michuruca. Não achei muito lá essas...
O goleiro do Rio Claro foi bem, fez boas defesas.
Sim, fez boas defesas, mas... O Santos fora de casa, a Daça já falava na edição passada, e é uma reclamação constante do Santos, da torcida do Santos, não consegue jogar fora dos seus domínios na Vila Belmiro. O Santos só joga no próximo final de semana agora, já o clássico contra o São Paulo.
Contra o São Paulo. É, pode ser bom pro São Paulo, bom pro Santos. O Santos também tem a preparação para a seleção brasileira, né? O Ricardo Oliveira jogou, o Lucas Lima jogou ainda, mas talvez estavam com a cabeça lá em Recife, né? Que é o próximo jogo do Brasil,
sim.
Né? Bom, você pode mandar sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, um número novo, um número oficial agora, o 96588. 1595, tem várias mensagens aqui, né, Gui?
Tem um recadinho do Zé, sempre ouvindo a gente.
Poxa, deixar... grande Zé.
Queria deixar meu abraço para todos que fazem parte da Febre Amarela, que é o time da torcida organizada do CBJ. Os caras é chique, né?
É, tem Febre Amarela.
É torcida organizada. Então um abraço aí do Zé para a torcida Febre Amarela. A gente deixa o nosso abraço também para essa torcida muito querida.
Abraço, gente! Muito bom, jovens.
Tem cornetada?
Hoje temos uma cornetada que fala sobre o Palmeiras, que é o próximo assunto. Hoje quem mandou sua mensagem foi o Mike Gomes, que ele é do oitavo semestre de PP, tá aqui da nossa faculdade, evidente, e ele deixou seu comentário. Vamos ouvir o que o Mike mandou pra gente aí.
Cornetada!
Fala aí, pessoal. Quero que vocês expliquem pra mim por que o Palmeiras, com aquele elenco, tá jogando mal daquele jeito. Os caras têm um baita de um elenco. Tem Fernando Praz, tem Dudu, tem o Zé Roberto, que mesmo estando, vai, digamos, velho pro futebol, sabe jogar, foi super importante no elenco ano passado. Tem jogadores como Arouca, que jogou muita bola no Santos, no Fluminense, Barrios, que joga muito na seleção, jogou no Borussia Dortmund, entre outros jogadores que o Palmeiras tem. Explica pra mim, por que o Palmeiras tá jogando mal? Salário em dia, estádio lotado, torcida apoiando os 90 minutos. O que tá acontecendo com esse time? Abração, valeu.
Poxa vida. Agora, tipo assim, sem explicar a teoria da relatividade, talvez seja mais fácil do que explicar o que acontece com o Palmeiras, viu?
É, um abração aí pro Mike Gomes. Obrigado,
valeu, Mike.
Aí pelo áudio. Eu prefiro passar o comentário pro Wesley, porque eu posso ser um pouco parcial aqui, mas o que você acha? Que o Palmeiras, ele vem agora, mudou o treinador, são treinadores parecidos até, o esquema que foi campeão Atlético Mineiro do Cuca é o mesmo esquema que o Marcelo Oliveira usava, mas toda mudança de técnico traz mudanças do jeito, da gestão humana mesmo, se vamos colocar. E por que o Palmeiras não jogava com o Marcelo Oliveira e não tá jogando com o Cuca?
Cara, tem uma sequência de fatores aí que a gente pode colocar, né? Eu acho que você começou a falar aí do Cuca, acho que a gente pode começar por aí. A gente falou agora do Corinthians, que tem o Tite, que é o cara que consegue implantar uma filosofia de jogo pros caras, e o Palmeiras não tem isso. O Palmeiras tinha o Marcelo Oliveira, que era muito omisso, que fazia muitas mudanças e mudanças equivocadas e insistia nelas. Um cara que falhou muito no comando do Palmeiras. Antes teve o Oswaldo Oliveira, que também teve várias peças na mão para conseguir montar um grande time. Também falhou, não conseguiu ali encontrar um jeito ideal de jogar. Falta isso, né? Isso que o palmeirense espera com o Cuca, né? Que ele encaixe as peças certas nos lugares certos, consiga melhorar aí esse posicionamento, porque você assiste o jogo hoje do Palmeiras, cara, é um longe do outro. Parece que cada um tá jogando um jogo. E não sai uma tabela, não sai uma jogada.
Você acha que o Cuca tem a capacidade de dar esse padrão pro...
Eu acho difícil. Porque os trabalhos do Cuca, ele não são tão bons quanto de outros treinadores. Teve um trabalho muito bom no Atlético, isso não dá pra negar. Mas bom, se você for ver, aquele trabalho do Atlético levou muito tempo. Pode ser, é verdade, posso até estar me equivocando. Se ele tiver muito tempo no Palmeiras, pode ser que com os jogadores dele, com a filosofia dele, o Atlético também não era um time que defendia muito. Era um time que atacava bastante e a torcida gostava disso, a torcida apoiava. Será que a torcida do Palmeiras vai apoiar um time tão agressivo do Cuca?
Agora o que é brincadeira é ele vir falar de reforço já agora, né?
Palmeiras... o time tem bons jogadores. Eu falava no começo do ano com o Guilherme que o Palmeiras tem uma equipe boa, tava com boas expectativas para Libertadores até. Só que falta jogar, né? Falta o time engrenar.
Então, e é outra coisa, né? O Palmeiras tem grandes peças e às vezes as grandes peças não encaixam, né? A gente já viu grandes times de várias épocas que tinham ali grandes elencos e os jogadores não conseguiram encaixar o jogo, né? A gente pode ver até um Real Madrid ali de 2005, o pessoal gostava muito e tal, tinha Beckham, Zidane, Ronaldo.
Roberto Carlos aí,
Raul. E não ganhava do Barcelona, por exemplo. Perdia todos os campeonatos ali. Então,
hoje tá meio difícil até hoje, né? Mas eram outros tempos também.
Exatamente,
eram bons times.
Que o dinheiro ali se equivalia, né? E agora, enfim. Mas acontece em várias épocas e pode ser que esteja acontecendo com o Palmeiras, né? E esse inchaço do elenco também é uma coisa que atrapalha muito, né? A questão do Eric agora, dos últimos dias, que estão forçando o Eric pra poder jogar, já que foi um jogador caro. Trouxeram muitos reforços aí, o elenco já era grande. Essa gestão humana, como citou Guia, é fundamental. Se o grupo não está se sentindo bem como ele está ali, formado no momento, com certeza o resultado não vem.
Pois é. Bom, vamos esperar as próximas rodadas dessa semana, né? As próximas rodadas e a dessa quarta-feira, que o Santos não joga. O Palmeiras vai jogar com o RB Brasil, o Red Bull. Quem pode chamar para falar Red Bull? Vai jogar com o Red Bull na quinta-feira no Pacaembu.
Aqui eles pagam, Brasil.
É, e a gente pode falar. joga com Red Bull. Opa, agora sim.
O quê? Hein?
Sempre novidades, muito bem. Obrigado, Danilo. Bom, depois eu falo os jogos aqui, porque esse jornalzinho semana passada me derrubou.
Bom, só pra falar, o Corinthians em frente a São Bernardo amanhã.
Aê, Gui.
Amanhã às 21 horas fora de casa.
Em São Bernardo.
O São Paulo joga amanhã também às 21h45 dentro de casa, com o mandante Mas no Pacaembu. E o Palmeiras joga na quinta-feira contra o Red Bull Brasil.
Muito bem. Agora, rapidinho, pra gente falar de estadual ainda. No estádio do Pacaembu, domingo, tivemos Flamengo e Fluminense.
É, o clássico carioca veio pela segunda vez para a cidade de São Paulo. Tinha sido feito em 1942. E, coincidência ou não, terminou com o mesmo placar de anos atrás, 0-0. Só que aquele primeiro jogo teve muita chuva. Você vê recortes da época que o gramado foi totalmente prejudicado. Dessa vez não teve desculpa.
É, foi o futebol mesmo.
Foi o futebol. Falou, né? O Flamengo teve até, tiveram até boas chances de gol. O Flamengo levou mais perigo na velocidade. O Fluminense pareceu que... É, procurou mais jogar no ataque, pelo menos você tem essa impressão pelos melhores momentos, né? Que faz que eu não vi o jogo. O Cícero teve a melhor chance pelo Fluminense. E o Flamengo mostrou mesmo ser um time muito perigoso na base da velocidade. O Guerreiro ainda não tá na sua melhor forma, não sei, na sua melhor forma física ou na sua melhor forma psicológica, vamos colocar assim. Mas faz falta fazer um golzinho de vez em quando, né?
Pois é, que estavam falando que foi quase um mini Corinthians e Palmeiras, porque o Corinthians tinha... Tem vários jogadores que são do Flamengo hoje em dia, e o Fluminense, vários jogadores que são do Palmeiras,
sim,
hoje.
Sim.
Ao contrário, que eram do Palmeiras e agora são do Fluminense hoje em dia.
Mas que foi bonito ver, foi a torcida do Flamengo lotou pra Caimbu, a torcida do Fluminense também compareceu. E é legal trazer. O Flamengo e Fluminense, eles já foram disputados em vários estados, já, esse clássico. E pela segunda vez em São Paulo é muito bacana, mesmo a festa que a torcida fez, a família dentro do estádio. É bacana ver esse tipo de jogo.
É, e o Flamengo já estuda fazer jogos no Campeonato Brasileiro no Pacaembu, né, Wesley?
Exatamente. E teve até uma entrevista do Eduardo Bandeira de Mello na semana do Clássico, falando sobre essa questão, que ele gosta muito de jogar em São Paulo, que logística é muito positivo pro Flamengo, que é perto do Rio de Janeiro, tem muita torcida do Flamengo em São Paulo. E ele até falou também, citou esse 0-0 de 42, né? Ele falou, agora a gente desempata. Mas eu acho que dessa vez não rolou, né?
Alguém falhou.
Marca o Clássico do Brasileirão. Isso, Dani. Marca o Clássico do Brasileirão no Pacaembu de novo. Quem sabe sai um golzinho, né? Bom, manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, 96588-1595. São várias mensagens que chegam.
O Jefferson.
Sim.
Jefferson Vidal mandou aqui. Fala mal do meu time, não. Mas se o João narrar gol de novo, eu vou mandar um segredo Fapcom criticando o programa.
Gente,
a gente garante, nós garantimos que não terá João com voz de sono novamente.
Eu não garanto que não tenhamos uma voz de sono hoje, mas o João não vai ser. Beleza? Vamos fazer um breve intervalo para a gente poder continuar no nosso caminho. Esse é o Falta de Terça na Rádio Fapcom, o som da comunicação. Até já!
Falta de Terça!
Rádio Fapcom. Oi, meu nome é Karina, eu tenho 25 anos e sou ex-aluna de jornalismo da Fapcom. Bom, a Fapcom, ela me ajudou em diversas maneiras. Ela trouxe para mim, primeiramente, ela me ajudou a encontrar o que eu gostaria de fazer mesmo. E em segundo ponto, ela me trouxe essa possibilidade de pensar. Ela te propõe muito isso. Eu tenho o ponto de vista do mercado, ela te dá o ponto de vista técnico. Seu futuro na comunicação começa na Fapcom.
Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo. Responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia.
Fapcom, seu futuro na comunicação
começa aqui!
Fapcom.edu.br 0800-709-8707.
Rádio Fapcom.
Falta de Terça.
Falta de Terça de volta na programação da Rádio Fapcom, 6h35 aqui em São Paulo, em vários lugares, como já disse semana passada. O João Rafael, do terceiro semestre matutino. Olha só, o pessoal da manhã já tá ouvindo nosso programa.
João,
acho que honra. Ainda tô emocionado aqui. Calma. Bom, passou. Rafael, João Rafael mandou a mensagem aqui. Vocês viram na corrida da, a primeira corrida da temporada da Fórmula 1 na Austrália? Que batida do Alonso, hein? E grande estreia da Haas. Acredito que será mais equilibrado esse ano. Pois é, Rafa. Começou nesse domingo lá na Austrália, em Melbourne, como a gente adiantou na semana passada. E realmente, o Alonso deu uma pancada para quem viu ao vivo e quem viu na internet depois.
Se fosse na década de 90...
É, foi complicado. Engraçado que... Você acompanha automobilismo também, Wesley?
Cara, acompanha um pouco, né? E você falou da batida do Alonso, né? E citou a década de 90. E nessa semana o Ayrton Senna faria aniversário, né?
É. Ontem, inclusive. Ontem,
56 anos, né? Faria o Ayrton. E ele não teve a sorte que o Alonso tem hoje, né? Da tecnologia, de toda a questão de estrutura que a Fórmula 1 conseguiu.
Pois é, temos uma notícia legal que saiu hoje sobre o Senna aqui. Vou falar pra vocês já. E a primeira etapa da Fórmula 1 teve a vitória do Nico Rosberg, com Lewis Hamilton em segundo lugar e o Sebastian Vettel em terceiro. Engraçado que a Ferrari dominou praticamente toda a corrida. O Vettel largou e o Raikkonen pularam para primeiro e segundo. Rosberg foi para terceiro e o Hamilton caiu para sexto na largada. Só que com a estratégia de pneus, a Mercedes conseguiu ainda voltar para a ponta. Próxima corrida no Grande Prêmio do Bahrein. Vai ser corrida ao meio-dia, no próximo dia 3, se não estou enganado.
Um horário bem legal aí mesmo.
Isso, é uma corrida boa para ver. Bom, sobre o Senna, o Wesley comentou. O Instituto Ayrton Senna lançou no site deles uma página especial chamada 365 vezes Senna. Você acessa lá pelo site ayrtonsenna.com.br/memórias. Lá é bem legal, tem um espaço, você coloca, por exemplo, o dia do ano que você quiser. Por exemplo, hoje, 22 de março, e se põe pesquisar, ele fala o que aconteceu nesta data. Na vida do Senna, na história, entendeu?
Ah, que bacana.
E hoje já tem, hoje 22 de março, foi a primeira pole position do Senna no Grande Prêmio do Brasil, e foi em 86, no Rio de Janeiro, corrida lá em Jacarepaguá.
Pois é.
Viu, Gui?
Tô vendo aqui a sobrinha dele que leva o instituto pra frente, né?
A Viviane. A Viviane?
A Bianca, Bianca Senna.
É, tem a Viviane que coordena também, a irmã do Ayr.
Bom.
Legal? Bom, o MotoGP começou no Qatar, pra quem gosta de MotoGP, com a vitória de Jorge Lorenzo, com Andrea Dovizioso, uma letra bonita aqui, e Marc Marquez em terceiro lugar. Valentino Rossi, o super campeão, ficou na quarta posição. Moto, você gosta, Wesley, de moto?
Cara, eu não acompanho praticamente nada disso aí, cara.
É verdade. A gente acompanha.
Sincero, né, cara? Tem que ser sincero.
Bom, com o pessoal do Foto, a gente nem falou nada, o pessoal comentou. Então, ainda bem que nós tínhamos aqui esse material, né, Gui?
Ainda bem. Ah, Rafa, teve um pessoal que pediu pra gente falar de rugby.
Sim.
A gente fala de rugby?
Vamos, falaremos de rugby.
Então falaremos de rugby.
Sim.
Rugby, a seleção brasileira de rugby é conhecida como Os Tupis. O rugby ainda é disputado amadoramente aqui no Brasil. Amadoramente, tá certo isso, Wesley? Você que...
É, de forma amadora, né?
De forma amadora, muito obrigado. De forma amadora aqui no Brasil. O apelido Os Tupis vem através da escolha do novo símbolo da Confederação Brasileira de Rugby, ou da seleção em si, né? Que foi feito votação via internet. E o principal campeonato nacional de rugby é o Super 8, Super 8, talvez, não sei. São oito times, obviamente, por isso o nome.
É tipo o campeonato do Acre.
Sim, tipo o campeonato do Acre, que tem times do Acre. Olha só, Danilo, sempre atento. E os times que disputam aqui atualmente é o São José, que é o atual campeão, o Band Saracens, o SPAC e o Pasteur de São Paulo. Esses são de São Paulo. O Curitiba, leva o nome da cidade, o time, é o atual vice, e é do Paraná, óbvio. O Desterro de Santa Catarina, da capital Florianópolis, o Farrapos do Rio Grande do Sul e o Niterói, que foi recém-promovido da Série B do Campeonato Nacional de Rugby, que é a Taça Tupi. E quem desceu para a Taça Tupi no ano passado foi o Niterói. O próximo campeonato de rugby é no mês de julho, data a ser confirmada. Poxa, ainda.
Pois se tivesse um time de Tupi na cidade vizinha da minha, podia zoar, mas não vou zoar não. Bom, tem a seleção brasileira também, né, Gui, que joga sexta-feira.
Joga sexta-feira contra o Uruguai e também na próxima terça-feira contra o Paraguai. O Uruguai aí que tem Soares, que é o principal nome da seleção uruguaia, parte do trio MSN. Joga...
MSN.
Nossa. Saudades MSN.
Quero ver se o técnico chamar a atenção dele.
Queria saber o que que... Do Wesley agora, qual que é a expectativa... Você... Você acha que a seleção brasileira... Tá no caminho certo? Você confia no trabalho do Dunga acima de tudo?
Cara, no Dunga é a pessoa que eu menos confio ali, viu, cara? O Dunga, pra mim, nunca foi técnico de futebol. Já começa por aí.
Pra você, pra todos nós.
É, exatamente. Pra todos nós. E, inclusive, na convocação, é uma coisa que é difícil de criticar, né, cara? Porque as opções, hoje em dia, já não são tantas como em outros tempos, né? Mas o que eu senti falta, realmente, ele ainda bem que deu tempo dele corrigir, né? Que era chamar o Jonas.
Sim.
Que era o cara que tá fazendo gol na Europa.
Deu tempo de corrigir por um acaso. Ah, porque, na verdade, o Kaká se machucou e ele chamou o Firmino. O Firmino se machucou e ele chamou o Jonas.
Será que foi o Jonas que preparou tudo isso?
Eu vou jogar esse time. Fez a rezinha ali, não, né?
A reza foi forte, viu? Foi, deu certo. Curtido. Mas o Jonas, o cara que mais faz gols na Europa esse ano, nessa temporada, não podia ficar fora de uma seleção brasileira. Não,
e o engraçado é que ele fala que... O Dunga falou em coletiva que seleção brasileira é momento. E que melhor momento pro Jonas, que é atacante, melhor momento.
Inclusive, o Gil e o Renato Augusto estão vivendo um ótimo momento na China.
Não, né? E o Marquinhos no Paris Saint-Germain.
Momentos sensacionais, né?
Davi grandes Lino. Momentos.
Não, e o que mais me irritava na seleção brasileira era o Felipe Coutinho. Porque era o cara que tá arrebentando no Liverpool há muito tempo. Sim. E não era chamado. E quando é chamado, fica no banco.
Sim, então... são coisas que não dá pra entender. Não sei se a gente se faz de cego pra tentar ignorar certas coisas que possam acontecer por trás, que não estamos aqui para levantar qualquer teoria da conspiração, mas que é muito estranho todo mundo, por exemplo, questionar o desempenho do Davi Luiz, e ele tá sempre sendo convocado, né?
E sempre como titular, o que é pior.
E o Thiago Silva, que todo mundo elogia e não vem, né? São coisas assim a ser colocadas, a ser questionadas, e é no mínimo estranho, no mínimo, eu não sei se é o Dunga que é teimoso ou se há coisas por trás, mas quem sou eu para falar
algo maior por trás de tudo isso, né?
Sim.
Bom, o Brasil está na terceira posição nas eliminatórias com 7 pontos, o Equador tem 12 e o Uruguai tem 9 pontos. A Argentina está lá em sexto com 5. Ah, tá perto, mas está longe, né? E o Brasil joga agora na sexta-feira com o Uruguai e também no próximo domingo, né?
Certo, Rafael.
Bom, vamos para mais um intervalinho? Vamos lá. Intervalo no Falta de Terça, já voltaremos com o Momento do Vale. Quem será que mandou seu gol hoje?
Tchau.
E falaremos sobre o Fapão Champions League. Falta de Terça, sua voz no esporte, voltamos já.
Já.
Falta de Terça.
Rádio Fapcom.
Olá, eu sou Fernando Ramos, tenho 24 anos e sou ex-aluno de Publicidade e Propaganda da Fapcom. A Fapcom ela tem diversos diferenciais. O estúdio, a base dela é um deles, né? Ela tem uma estrutura muito boa, mas mesmo assim não é o principal destaque dela, no sentido de que a infraestrutura é o concreto. Agora, o que a faculdade tem de diferencial, eu acredito, é o corpo docente, os professores, os educadores, que eles têm um método de ensino muito bom. Seu futuro na comunicação começa na Fapcom.
Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo, responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia.
Fapcom, seu futuro na comunicação
começa aqui!
Fapcom.edu.br 0800-709-8707.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Falta de Terça.
Falta de Terça de volta aqui na Rádio Fapcom, o som da comunicação. Estávamos conversando aqui no intervalo que foi muito bem quisto pelo Danilo, que não colocou a bateria pra mim.
Sorte do ouvinte que eu não percebi essa piada no momento, senão eu teria levantado e ido embora.
Não, foi sensacional, gente. Obrigado, Danilo, agora pode. Quem não ouviu, ouve amanhã de novo no programa, manda pro amiguinho, tá? Mas não me xinguem no corredor. Bom, vamos lá. Agora voltando do intervalo, momento do Vale. A hora que é o grande momento do esporte, que não é daquele canal.
Sim, é nosso.
E também
nosso.
Não tem nada a ver com o Repetec do outro canal.
Não, imagina.
E você manda sua narração do esporte que você quiser. Hoje é futebol de novo, que mandaram futebol. Então você pode mandar a sua narração de qualquer esporte. Vamos lá.
Momento do Vale.
É de prata, de prata, de prata.
Muito bem, não há palavras realmente para esse grande lance. Bom, que o lance de hoje é o 100º gol de Rogério Ceni contra o Corinthians, foi marcado, 100º gol da sua carreira, Guilherme.
O áudio foi enviado pelo André Horta, a gente ouve o áudio primeiro?
André Horta, sexto semestre de PP. Você vai ouvir o áudio dele, a narração dele sobre o gol do Rogério. E hoje a narração oficial da rádio é de Nilson César, da Rádio Jovem Pan. Vamos conferir.
Falta na entrada da grande área para o São Paulo. A torcida inteira se inflama porque é ele quem vem para a bola. O mito Rogério Ceni, com a chance de fazer seu centésimo gol na carreira em cima do maior rival, Corinthians. Rogério Ceni pega a bola, ajeita com o maior carinho de todos, olha para a barreira, olha para o Júlio César, partiu, bateu, é gol do São Paulo. Rogério Ceni, o mito, marca seu centésimo gol na carreira.
Que bom, narração,
olha,
André.
Só,
que
gente,
voz maravilhosa.
Já está 50% mais acordado que o João da semana passada.
O que não é mérito nenhum, vamos combinar.
É, mas tudo bem, gente.
Mas muito obrigado, Dedé.
Obrigado, Dedé. E o povo vai treinando. Semana que vem, já vou adiantar, recebemos uma narração de gol. Semana que vem que vai quebrar essas duas narrações. Eu não vou contar de quem é.
Opa.
E é de coisa de Brasil, hein? Agora vamos para a narração do Nilson César, do verdadeiro gol, que é o mesmo.
27 de março de 2011, cidade de Barueri, 17 horas e mais 19 minutos em Barueri. Bate coração, será que vem o centésimo, será que vem o centésimo, será que vem, será que vem, será que vem, partiu Rogério Pepe!
Gente, o estúdio está em briga aqui, todo mundo está achando que esse é o gol do Dedé. Não, esse é o gol do Nilson César.
Parece, cara.
Calma, não, Nilson César narra esse, ó. Dedé falou menos 100 do que o Nilson César. Valeu, Dedé. Valeu, Nilson César, que não sabe que a gente gravou o gol, mas ele sabe, então, obrigado. E esse foi o momento do Vale de hoje. Manda seu momento, manda pro 9... Cadê? Ele fugiu. 96588-1595. 96588-1595.
É, mande, novo ainda o número.
Mande quando você estiver acordado, sabe? É bom também, sabe? Naquele almoço de domingo. Mãe, vou gravar um gol, mãe. O que é esse, moleque?
Me ajuda. Pede vou os comentários gravar. Da mamãe.
Isso. É, tipo, para a nossa alegria, para o nosso gol, tudo isso.
Rafa, rapidinho, antes de falar da nossa Champions League, da Fapcon Champions League,
sim,
só para não passar em branco, sexta-feira foram sorteados os confrontos da Champions League, a nossa cópia, né?
É.
Copiaram a gente. É. O Wolfsburg enfrenta o Real Madrid. O Wolfsburg já tem a sua melhor campanha na história da Champions League. O Bayern de Munique, que eliminou a Juventus naquele jogo épico, enfrenta o Benfica, do atacante Jonas, o maior artilheiro da Europa. O Barcelona e o Atlético de Madrid fazem o clássico espanhol nas quartas de final.
Mentira!
Sim, juro pra você. E o Paris Saint-Germain enfrenta o Manchester City, aí o duelo de milionários. Vamos ver quem que vai passar aí pra próxima fase, as fases semifinais.
Muito bem, quartas de finais, né?
Sim, quem vai passar para as semifinais.
Muito bem, quartas de finais que existem já no Fapcon Champions League. Na última edição tivemos quartas de finais e o Wesley, que tá aqui hoje com a gente, foi o segundo campeão. Um e meio, né? O primeiro e segundo campeão.
Explica
do campeonato.
Explica pra gente o que que aconteceu. Você é bi?
Não, na verdade, eu sou... Você
bicampeão.
Você me pegou agora.
Bicampeão.
Pegou.
Não, calma. É bicampeão. Não,
bicampeão.
Vamos difícil, parecer.
Ficou complicado pra mim.
Você
cara.
Ainda tá na fase de decidir ainda.
Não,
calma.
Na verdade, precisam, né, resolver essa questão aí. Porque tem uma final
que era pra
ser disputada há alguns anos aí.
Ah,
e o pessoal pipocou, porque a gente queria marcar a final. Só que o pessoal do look do dia, eu vou dar os nomes aqui.
Eita, pessoal, polêmica.
O pessoal não quis jogar. Aí o título ficou pra gente, né? Porque se a gente queria marcar o jogo, o que vocês acham?
É. Ah, eu sou mureteiro assumido e pra mim o título vai pros dois. Temos dois campeões aí da primeira
muito
edição.
Ah, muito obrigado por ficar em cima do muro, cara.
Você não, de nada.
Não, você é parceiro. Você tá melhor que a gente, porque você é um campeão e meio. Nós dois somos vice.
Tá, exatamente. Sim.
Então tem bom, dois, né? Vice, um campeão e meio. Tem campeonato até umas horas. Aqui.
Mas me diga aí, quem que era aquele time? Quem que tava no time do Fatigatinhos na segunda edição que vocês foram campeões?
Cara, tinha o Mike, né? O Mike tá aí até hoje, jogou o último aí pelo Schalke -4 com a gente. É, tinha o Andrei, tinha o William, tinha uns caras que já deixaram a faculdade, né? Já se formaram, ainda bem, né? Deixaram com o diploma. E tinha mais uns caras aí, o Joey, né? O Joey da manhã aí, o cara tá no sétimo da manhã. Era um time bem legal, assim, a gente conseguiu. A gente formou o time assim em um dia, menos de 24 horas.
E a gente conseguiu chegar numa final e 6 meses depois ser campeão. Então, foi uma experiência única aí. Estou muito feliz aí de falar.
E...
muito obrigado.
Não, qual a emoção de ser campeão? Nós quase chegamos lá,
O Danilo, pega ali o lencinho pra ele limpar. Pô,
sem falar que eu preciso destacar que você só não foi campeão por causa do estagiário ali, né? Tem que destacar, né? Culpa do estagiário ali, hein?
É, tudo bem. Obrigado.
É, não, brincadeira, o Vinícius é parceiro, um abraço pro Vinícius.
Eu fiquei
aí.
A 3 dedos de ser campeão. Se pegasse a bola com a mão toda, talvez eu tivesse conseguido ganhar de 1-0.
Mas o Fatigatinhos, ele foi extinto porque vocês, cada um seguiu seu rumo, vocês ficaram tristes.
É, então, os caras saíram da faculdade, né? E aí, houve os compromissos nas datas, né?
É aquela história, mano.
Ficou complicado de juntar todo mundo.
O jogador que fala muito não joga, é aquela história.
Sim,
é,
como diria o Fatigati.
E aí fomos pro Schalke, né? Com os jogadores que sobraram daquele time. Fomos eu, o Joey e o Mike. Jogar pelo Schalke, jogamos aí as últimas 2 edições.
É, muito bem. Jogaram com o Média 8, né? O Schalke jogou com o Média 8.
Jogou, a gente perdeu pra vocês no último aí. Foi um prazer, cara.
Ufa, ainda bem que a gente
teve um gol de falta maravilhoso que o Schalke -4 levou na 4ª edição.
Muito bem.
Que batedor de falta.
Até relembrei o lance aqui com o Gui, realmente eu fiquei um pouco bravo, mas pô, faz parte, né?
E eu estou numa luta, porque ó, eu tenho as fotos que saem do Papicon Champions League, todas as fotos eu estou lá depois de tomar um gol. Eu quero tirar a foto eu defendendo a bola, gente, pelo amor.
Mas as que fazem sucesso é que você toma gol, Rafa, não tem jeito.
É, lógico, né?
Mas eu tô com uma dúvida
sem
aqui.
Prensa.
Você jogava no Fatigatinhos, o time acabou. Você jogava no Schalke -4, o time acabou. Quem vai querer te contratar?
É, algum time que queira acabar também.
Queira acabar.
É, exatamente. E olha que tem candidatos aí.
Espartanos aí, ó. Grande jogador.
Aí, meu empresário tá negociando aí com 2 equipes aí, não posso revelar os nomes agora, né? Negociação difícil.
Revela, ninguém
revela. Não, eu já revelei muita coisa aqui, né? Já dei nomes aqui.
É, já revelou grandes coisas aí.
Revelou que é bi, revelou que jogou pelo Fatigatinhos.
Wesley Dinho.
Já tem muita coisa contra mim aí, cara. Agora,
muito bem, ó. Hoje, a página do Fapcon Champions League, do evento, 6º Fapcon Champions League, procura lá no Face, lá você que vai jogar. Você que é da manhã também, que ainda não tem time, vão ser abertas as inscrições para poder participar. E as Manchester, as Manchester do dia são, não são do dia, né, são seguidas. É, Francis United.
Ah, teve aí uma especulação, uma foto dele com o Van Gaal, ambos deitados ali na areia de uma praia quase deserta, só tinha ele e a equipe fotográfica do Falcão Champions League. E estão tendo rumores aí de que Francis pode sair do Espartanos e vestir a camisa do Manchester United na Inglaterra. Seria uma contratação e tanto.
É.
E teve uma declaração do Francis, que ele falou assim, mais ou menos, abre aspas.
Eles precisam de mim.
É, pai, se eu for lá, pai, tá ligado que o campeonato é nosso, né? Título inglês, né? O Francis...
Nossa, é um posto de humildade. É um posto de humildade. Bom, outra manchete, Betânia de saída para o rehab?
Boato.
Boato, Guilherme?
Boato.
Olha, o cara da BNT já
no
tá
máximo
aqui.
Por já tremeu, empréstimo. Ó. No máximo tremeu. Por empréstimo.
Calma, Guilherme, não vai embora. Fica aqui, calma. Não vai embora. Bom, Mujica no rehab?
Especulação.
Ah, claro que da BNT é uma especulação.
Sim. Não, é que eu conversei com o Luiz Soares no WhatsApp. O Soares me chamou esses dias no WhatsApp. E ele tem contato com o Mujica também. E aí tá tendo essa negociação, sim. Ele falou que tem contato com o Nailson do rehab, o pessoal do rehab. Pode ser aí... que o Mujica, do CBJ, grande zagueiro, pinte no rehab.
Tá certo. Bom, você pode mandar sua mensagem pro WhatsApp do Falta de Terça, manda o seu gol pro Momento do Vale, manda sua cornetada, manda a notícia do seu time no Fapcon Champions League, pode mandar o que você quiser pro 96588-1595, eu vou postar no Face para vocês poderem guardar o número, pode guardar nos contatos, que esse é só do Falta de Terça. Wesley, o que você achou do programa, o que você achou do geral do futebol, quer falar alguma coisa, mandar beijo pra mãe, pro tio, pro avô,
quero mandar um abraço aí pra galera que tá ouvindo aí, o projeto tá começando aqui, um projeto muito legal, principalmente porque a Fapcon tem muita gente aí de jornalismo esportivo, e esse pessoal não tinha um espaço pra aparecer, pra falar, e agora com certeza com o trabalho de vocês aí que tá muito bom, tô acompanhando o primeiro programa, bem legal.
Muito obrigado.
É muito emocionante, né? Enfim,
eu tô arrepiado.
Não consigo falar.
Mas enfim, é um trabalho que tomara que tenha uma continuidade aí bem legal, que muita gente da Fapcon possa vir aí, e principalmente os astros aí da nossa Fapcon Champions League, né? Que aí, né, e por favor aí, quem quiser contratar, né, manda um WhatsApp aí, a gente deixa o nome aí.
Você
depois.
Não tinha 2 clubes aí, ó, já tá mudando.
Tá cansado do seu time, contrate o Wesley.
Quanto mais, melhor, né, cara? Quanto mais, viu? Melhor.
Você que tá chegando no oitavo, contrata ele, já fecha o time em alto estilo.
Um abraço pra todo mundo aí.
Beleza? Gente, manda sua mensagem, manda o que você achou, manda seu recado pra semana que vem. Quer participar do programa? Manda também pro WhatsApp e manda no Facebook lá. Quero participar do programa! E a gente vai organizar aqui uma listinha pra quem quer vir. Beleza? Esse foi o Falta de Direção hoje. Guida, quer dar tchau pro povo? Quer mandar beijo?
Ah, mandar um beijo pra todo mundo aí que ouviu, que participou. Agradecer quem interagiu com a gente no WhatsApp. O Zé, a Lisa Ribeiro, o Jefferson, o Rafael João do Matutino. Foi muito legal participar de vocês. Participem mais.
Valeu, gente. Esse foi o Falta de Terça. Tchau pra vocês. Beijo. Fiquem com o Papai do Céu. Tchau.
Bola pro fundo do gol. Falta de Terça na Rádio Fabicon. O som da comunicação.
Rádio Fapcom, o som da comunicação.